teus braços. Vem, aperta minha mão. Eu te perdoo porque te amo. É todo teu o meu coração. Vem, esquece o passado. Comigo caminhar, enxugo o pranto de mágoa e dor, escuto o canto do nosso amor. Alma gêmea de minha alma, redime-me da no caminho.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Então já vamos direto ao assunto e colocar a pergunta que havíamos feito anteriormente ao Hélio. Então, Hélio, sob a ótica do Espiritismo, quais são as razões que levam uma pessoa a ficar doente?
O Espiritismo, através de seus diversos orientadores espirituais desencarnados, né, que se manifestam, eles nos dizem que 15% das doenças são de origem de invasão microbiana. Principalmente André Luiz fala alguma coisa sobre isso, o Emmanuel também fala. E que 85% das doenças, ou seja, invasão microbiana é uma coisa que vai de fora para dentro. A gente adquire, tipo, uma gripe, que vem através de um vírus, através de uma exposição ao meio ambiente, ao local onde você está, você contrai uma doença assim, de fora para dentro. Esses 15% que ocorre dessa forma, eles são facilmente curáveis. Ou seja, o remédio que é prescrito pelo médico, o remédio adequado para esse tipo de doença que se manifestou, ele acaba curando, e o próprio organismo tem mecanismos de defesa para poder reagir, e reage favoravelmente, inclusive, com o auxílio dos remédios e com o auxílio dos médicos. Mas 85% das doenças, elas vêm de dentro para fora, ou seja, elas nascem no espírito e do espírito elas vêm para o corpo. Então, essas doenças que vêm do espírito para o corpo, que são 85%, elas estão diretamente ligadas a um descontrole, vamos dizer assim, uma descompensação ou a uma desregulagem, podemos dizer assim, para ficar mais comum, dos nossos sentimentos. Ou seja, do sentimento do orgulho, da vaidade, do egoísmo, dos ciúmes, da inveja e do egocentrismo. Então, quando desregula alguma coisa num desses sentimentos, então eles provocam doença de dentro para fora. Como o Mário falou agora há pouco, ele falava sobre o problema da pessoa dentro da família, um desajuste familiar causar uma doença. Então, como é que se processa isso daí? Realmente, 85% das doenças ocorrem dessa forma. Um desajuste dentro do lar, um desajuste dentro do local de trabalho, né? Um desajuste social, como também o Turíbio falava anteriormente. Então a pessoa começa, uma coisa já detectada pela medicina, por exemplo, com a pessoa, um sentimento de ciúme, por exemplo. Alguma coisa que causa um ciúme exacerbado, que a pessoa perde o controle dos ciúmes, e ela passa a viver com isso, causa invariavelmente doenças afetam diretamente a vesícula, já constatada pela ciência, e a vesícula acaba atacando, dando problemas digestivos na pessoa. Quando você desregula, por exemplo, a vaidade. A vaidade, quando você perde, você tem um desregular a vaidade, você acaba tendo problemas nos órgãos, no aparelho respiratório como um todo. insônia, né, má respiração, dor de cabeça constante, assim sem muita explicação, e acaba, isso tudo é quando se desregula o sentimento da vaidade. Isso aí mereceria um prazo mais longo para que nós pudéssemos explicar, mas apenas passando para efeito de informação, que realmente as razões que levam a pessoa a ficar doente, podemos dizer que 85% delas são de dentro para fora, quando há uma descompensação ou quando há um desajuste nos sentimentos do orgulho, vaidade, egoísmo, ciúme e inveja. Fala, Marcos.
Aí é que entra a questão espiritual que nós falávamos antes, né? Porque como todos nós somos ainda seres imperfeitos, nós estamos ainda matriculados na escola da Terra, na escola da evolução espiritual, o que nós temos ainda de imperfeições que levam comportamentos de ciúmes, comportamentos de vaidade, de egoísmo, né? O equilíbrio disso, a eliminação dessas coisas, ela vai ser encontrada na consciência, em Deus, na consciência espiritual. Por isso que os grupos religiosos que se dedicam aos estudos das ciências espirituais tendem a curar, vamos assim dizer, definitivamente as pessoas, porque é no âmbito da religião, no âmbito moral, em especial no Evangelho de Jesus, que nós vamos combater através do amor crescente no coração, que nós vamos combater esses desvios, essas imperfeições que nós ainda carregamos dentro de nós. Então esse componente, né, religioso, ele é muito importante nesse grande equilíbrio da saúde, porque como é que a pessoa vai deixar de ser ciumenta? Como é que a pessoa vai deixar de ser egoísta, né? E é por isso que o Evangelho de Jesus está aí clamando, né? E também conclamando a todos nós, há 2000 anos, para nós aceitarmos o Evangelho como o grande remédio da humanidade, né? Quando Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Veja que ele está colocando, eu também sou a vida, né? É nesse sentido de que as raízes, os desvios que estão dentro de nós ainda, que nos desequilibram energeticamente, que nos desequilibram nas relações com as pessoas, né, e que geram as doenças, tendem a ser superadas.
Inclusive, né, só aproveitando aí para não perder a oportunidade, é comum as pessoas observarem, quando um pode observar aí, já passou por isso, quando uma dona de casa, vamos imaginar assim, ela sabe que ela vai receber uma visita, por exemplo, uma visita importante na casa dela, e que nesse momento, essa visita que vem no dia seguinte ou daí a 2 dias, começa a preocupá-la para que ela possa ter a casa adequadamente arrumada, em condições de se apresentar adequadamente à sua casa, ela fica... Então, e o que significa isso? Começa... É o sentimento da vaidade que começa a ser trabalhado nela. E então, ela às vezes pode ter uma insônia. E uma insônia, ficar sem dormir, ou ter uma dor de cabeça. Então, a pessoa até fala assim, poxa, esse problema está me tirando o sono, né? Literalmente, ele tira o sono mesmo, né? Isso aí está me dando uma dor de cabeça, né? A pessoa se exprime assim, realmente dá dor de cabeça mesmo. Então, o que é que está dando? Não é... Ela está vindo de dentro, né? Isso aí me deixou postado, não sei o que fazer com isso. Por exemplo, então quando o Mário estava falando, como é que a pessoa pode controlar? Porque esses sentimentos todos são benéficos, sem eles nós morreríamos, nós sequer existiríamos fisicamente. A inveja, por exemplo, que é um sentimento dos mais... as pessoas não admitem sentir inveja. Então, puxa, mas inveja é uma coisa muito feia, eu não posso sentir inveja, né? Então, o fato dela imaginar que ela não pode sentir inveja já causa doença nela, porque ela sente, todos nós sentimos inveja. E essa inveja, como é que ela funciona? A inveja é ver-se dentro de uma situação. Ou seja, nós fazemos tudo por inveja. Ou seja, nós estudamos por inveja, nós compramos um carro por inveja, nós tentamos imitar um bom exemplo. Alguma coisa que é boa, a gente quer fazer igual e faz igual, tentando imitar uma coisa que nós vimos, né? Vamos estudar, vamos ser médico, porque nós achamos um médico interessante, vamos ser médico, vamos ser engenheiro, porque conhecemos um engenheiro interessante. Enfim, nós fazemos tudo por inveja, no bom sentido. Agora, quando a inveja começa, quando você começa a não querer que o outro possua aquilo, Né? Que a pessoa possuindo aquilo te perturba, te deixa você perturbado, né? O fato da pessoa ter, não é que você quer para você, você não quer que ele tenha, então ela começa a somatizar, que é uma rama da medicina, a medicina psicossomática. Você começa a somatizar, começa a te causar a doença. Mas no momento que você fala, puxa, o sujeito tem um carro bonito, eu quero ter um carro igual ao dele, você vai lá e pergunta para ele, como é que você fez para comprar esse carro? Ah, eu fiz isso, e você vai faz igual e compra também, é saudável, pronto, você está resolvido o seu problema. Mas no momento que você fala, poxa, eu não gostaria que ele tenha aquele, eu não quero ter, mas não quero que ele também tenha, certo? Então é a inveja que causa a doença, né? Assim é a vaidade, mesma coisa. Se você tem a sua vaidade, a forma de você se apresentar bem para as outras pessoas, você quer que as pessoas, você respeita as outras pessoas através da sua apresentação, e você realmente se cuida, você toma banho por causa disso, você arruma a sua casa por causa disso, você lava a roupa por causa disso, tudo você faz para você se apresentar, por respeito às outras pessoas, né? Mas no momento em que você começa a se exibir para as outras pessoas, quer dizer, então é um processo de exibição, você quer ficar acima, você quer ficar melhor que os outros, por exibição, ou é isso aí, ela começa a somatizar, então começa a causar a doença. Aí é que está a diferença. Então ela é saudável, porque Deus colocou, é saudável, desde que nós saibamos usar, né?
Hélio, então você nos disse que a maioria das doenças, ou todas elas, vem através da nossa mente, do nosso psíquico, né?
85% nós, segundo o Emmanuel.
Nós é que criamos. Então, agora eu pergunto, Turíbio, e como podemos, então, explicar, à luz do Espiritismo, o que ocorre no caso de pessoas que já nascem com uma doença, ou adquirem ainda quando crianças, ou ainda pessoas que são muito saudáveis e de repente recebem a notícia que adquiriram uma grave infecção provocada por vírus ou bactérias? O que você tem a nos dizer?
Bom, Valdir, essa questão que você colocou, Valdir, exige uma avaliação um pouquinho mais profunda. E vamos, eu queria lembrar aqui, queria que o ouvinte acompanhasse o raciocínio, porque eu queria lembrar algumas coisas que o Hélio acabou de citar. O Hélio citou alguns comportamentos nossos, do tipo inveja, vaidade, ciúme, cobiça, o ódio, né?
Principalmente.
O ódio principalmente, né, Valdir? As questões ligadas ao fumo, ao álcool. Esse conjunto de coisas, eles formam aquilo que nós chamamos de vícios e defeitos. Então, esses vícios e esses defeitos, eles estão presentes nas nossas vidas e acabam ficando conosco, mesmo quando nós morremos, quando nós desencarnamos, quando fisicamente nós morremos, esse conjunto de vícios e defeitos, eles ficam como que impregnados, como que marcados no nosso perispírito. E o nosso espírito leva isso com ele. Né? Nós levamos isso conosco quando desencarnamos, quando morremos. Como são imperfeições, o que acontece posteriormente? Quando nós reencarnamos, quando nós nascemos novamente no corpo material, na reencarnação, esses vícios e esses defeitos, eles vão desencadeando na nossa mente, desde criança, comportamentos ligados a eles, comportamentos ligados à agressividade, a vaidade, a inveja, ao ódio, etc., a agressividade. E esses comportamentos vão gerando na mente do indivíduo, e aí entra o processo mental, pensamentos não nobres, pensamentos ruins. Esses pensamentos desencadeiam, então, o que a gente chama de desequilíbrio físico. Vão sendo levados para a matéria, para o físico, alterando toda a constituição biológica do corpo, a constituição do corpo que é feita de micro-organismos que estão em equilíbrio na nossa matéria. Automaticamente surgem as doenças. As doenças começam a aparecer. Algumas delas chamadas de doenças de nascença. O indivíduo nasceu com a doença. Nasceu porque já veio incorporado com o perispírito todo aquele conjunto de atitudes, de vícios e defeitos de encarnações anteriores. A isso é o que nós chamamos de ciclo da doença. É o ciclo, como se forma a doença. Esse ciclo da doença, ele está em contrapartida com o ciclo da saúde. O que é o ciclo da saúde? O inverso. Você, indivíduo, encarnado, né, espírito em vida material, você vai combatendo os seus vícios e os seus defeitos. Você vai procurando não ter ódio, procurando só ter amor. Vai procurando não ter inveja e procurando só ter fraternidade. Vai procurando não ter a cobiça e procurando só ter a ajuda íntima com os outros indivíduos. Vai procurando não fumar muito, vai procurando não beber álcool em excesso, né, acima do normal. Então você vai combatendo os seus vícios e defeitos. A hora que você combate os vícios e defeitos, você cria um conjunto de atitudes nobres. Essas atitudes nobres, ligadas à caridade, ao amor, vão proporcionando como se fosse uma limpeza dessa, do teu perispírito. Automaticamente você começa a equilibrar o teu corpo. A tua mente começa a pensar coisas nobres e começa a equilibrar o teu corpo. Nesse instante surge a saúde do corpo físico. Como a sua mente está pensando coisas boas, o seu corpo está bem e o seu perispírito, ou aliás, o seu espírito está só com atitudes nobres, recebendo influências nobres, e você passa a agir no meio social de uma forma adequada, automaticamente a saúde se manifesta. Então é uma forma de erradicar as questões ligadas à doença.
É, Mario, e isso quer dizer então que em mente sã existe um corpo são?
Viu, só concluindo o que o Tio falou, que, veja bem, então, por que a pessoa nasce com a doença? Porque o espírito é que é doente. Quer dizer, a hora que ele desencarna doente, enquanto espírito doente, ele desencarna doente. Ou seja, com desvios, desvios assim muito fortes dos sentimentos. Uhum. E quando ele reencarna novamente com esses desvios. Aí quando ele forma o outro corpo, na próxima encarnação, ele já forma esse corpo defeituoso. Ou seja, com defeito naqueles problemas. Que é ele que forma isso daí.
E na espiritualidade, ele tem condição de estar melhorando nessas condições?
Muito pouca. Pelo que se sabe, pouca. Porque desencarnado, o espírito, ele não, a evolução é muito lenta e muito pequena. Mas aí ele tem uma visão tão profunda quando ele está desencarnado, tão grande, que às vezes até ele pede, né, que ele tenha uma encarnação depois, uma encarnação onde ele possa curar realmente, curar esses desvios que ele adquiriu em encarnações anteriores.
Me permita só uma breve observação. A pergunta do Valdir inicial falava a respeito das invasões dos vírus, das bactérias. Então, o que acontece, só completando, no ciclo da doença, esses desequilíbrios mentais provocados pelos nossos vícios, nossos defeitos, ativam as bactérias, os vírus, toda a membrana microbiana, toda a camada microbiana que está no nosso corpo físico, que vive conosco. No ciclo da saúde, as nossas atitudes nobres, os nossos pensamentos nobres, o nosso comportamento espiritual nobre, eles desativam, eles voltam a equilibrar esses elementos microbianos.
E cria uma proteção, né, no corpo.
O Mario queria complementar.
Só queria reforçar o que foi muito bem colocado aqui, quanto à questão da origem espiritual de tudo isso, que foi a pergunta, né? Não há dúvida que a origem de tudo isso é do espírito, né? Aqui no livro O Consolador, de autoria do Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, tem uma pergunta específica para isso, e num dos trechos da sua resposta ele diz que é na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos, né? Ou seja, podemos entender, portanto, que é na alma que reside a causa primária de todos os males também. A razão vem daí. E é fácil da gente entender isso. Eu vou fazer aqui uma pequena historinha. Veja, por exemplo, a questão da cárie. Por que que nós temos cárie? O que é a causa primária? Vamos assim entender, né? Nós temos as causas imediatas das coisas e as causas fundamentais das coisas, as causas primárias. Por que que a gente tem cárie? Ou melhor, por que que a gente tem dor de dente? Dor de dente, a causa imediata é possivelmente uma cárie. Por que que a gente tem cárie? Porque possivelmente a gente não faz a escovação, não faz a higiene direito. Agora, por que que a gente não faz...
Ou por desleixo, né?
Sim, mas por que que a gente não faz isso direito? Tá certo? Porque somos possivelmente desleixados. Ou até porque não sabemos que nós precisamos fazer aquilo. Então, se a gente for fazendo essas perguntas do porquê, porque nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar ou por não sabermos alguma coisa, que é a ignorância da alma, ignorância do espírito, tá certo? Ou porque sabemos e não somos aplicados, temos o desleixo, que também é uma doença da alma. Quer seja a ignorância ou quer seja o desleixo, isso é alguma coisa que nasce na alma. E não é só no indivíduo, nós demos um exemplo aqui do indivíduo, que é a cara. Agora, vamos ver isto como terra, como humanidade completa. Essas epidemias que tem. Por que que as epidemias ocorrem? Porque também a razão disso está no espírito, porque possivelmente algum desequilíbrio foi provocado. E se foi provocado algum desequilíbrio, talvez é porque houve alguma ignorância nesse sentido. Alguém ignorou que nós não podíamos usar determinados bactericidas, alguém ignorou que nós não podíamos desvastar algumas extensões de florestas. Acabamos mexendo um pouquinho no equilíbrio que a natureza tem, que provoca a proliferação de vírus e de bactérias. Quer dizer, se a gente for buscar lá no fundo qual que é a origem, tudo reside no conhecimento que reside da alma. Tá certo?
Então, num congresso de psiquiatria que teve há mais ou menos uns 12 anos atrás, se identificaram, por exemplo, com de pressão alta, que é muito comum nos dias de hoje, problemas de coluna, né? esse problema de cárie, por exemplo, de cárie, que é problema de escovação, a obesidade, né? O sono está ligado ao egocentrismo, desvio do egocentrismo, ou seja, a preguiça, quer dizer, a preguiça que é ligada ao egocentrismo, né? E essa preguiça não é a preguiça como se fala comumente assim, né? Aquela preguiça, ou seja, a pessoa, ela é um desvio do egocentrismo quando ela não atua convenientemente com o egocentrismo.
O excesso de comodidade.
Excesso de comodidade, que ela acaba, onde ela teria que parar apenas para ela poder sobreviver, porque senão ela morreria de tanto trabalhar, porque o egocentrismo faz ela parar para buscar, faz ela se alimentar, mas aí ela se alimenta demais, ela para demais, certo? Então ela acaba distorcendo e vem os problemas de pressão alta, os problemas de, inclusive hoje, muito comum no dia de hoje, labirintite, que quase todo mundo tem labirintite hoje, raras pessoas que não têm labirintite, e é um desvio do egocentrismo.
É, e todos esses aspectos.
E a cura está no espírito, realmente.
É, e todos esses aspectos, né? Porque ou se, exatamente isso que eu ia comentar, o que o Toribio está nos lembrando aqui agora, a questão do equilíbrio, porque a alimentação, se a alimentação ela for excessiva, ou o contrário, se ela for insuficiente, se ela for inadequada, né, tudo gera algum problema de alguma forma, né? As atividades, se nós trabalharmos de menos, ou trabalharmos demais, né, ou nos preocuparmos de menos, ou preocuparmos demais, quer dizer, esse equilíbrio da alma é onde está a sabedoria das coisas, né? Essa condição de nós mantermos, e aí, gente, só a religião, né, só o conhecimento espiritual pleno, o domínio pleno das nossas forças de alma, a conquista de conhecimento, né? Por isso que a doutrina espírita está sempre convidando as pessoas para estudar. Né?
Isso que a psiquiatria constatou, o Emmanuel, através de um livro Pensamento e Vida, ele já colocava assim, que saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. O instrumento que produz em si o zelo da descida das mãos que manejam, né? Então, se você olhar a casa de uma pessoa, você imagina como ela é. Se você olhar o corpo de uma pessoa, você imagina como o espírito é.
Só lembrar a questão do equilíbrio que foi colocado agora aqui. Realmente, no momento em que nós temos o equilíbrio nas nossas atitudes, nas nossas ações, nada de forma demasiada e também não na inatividade, esse equilíbrio nos leva a termos efetivamente as condições de saúde presente. Por isso que o Hélio lembrou bem as questões de labirintite, pressão, não sei o quê. Uma série de somatizações, ou seja, uma série de acontecimentos que são manifestados no corpo físico em função da ausência do equilíbrio mental ou espiritual ou social ou até físico, né?
Mário, você tem uma pergunta, a fazer?
Eu tenho uma pergunta meio de pinga-fogo aqui para o Hélio e para o Toribio, né? Estamos aqui hoje, né, conversando sobre essas coisas todas, explicando sobre o equilíbrio da alma, equilíbrio e tudo. Então, a pergunta assim, meio de pinga-fogo, que eu queria fazer é o seguinte. Isso quer dizer que nós, espíritas, somos as pessoas mais saudáveis do mundo, que nós já dominamos isso tudo?
Que bom, né?
Que bom se fôssemos.
Que bom seria. Nós temos uma vantagem, né? Os espíritas estudiosos, né? Aqueles que estudam, porque nem todos os espíritas são estudiosos, diga-se de passagem, né?
E nem todos que estudam aplicam que estudam né?
Agora, os estudiosos levam uma vantagem. Qual é a vantagem? Ele descobre, ele sabe antes, ele sabe por quê. Sempre que você sabe por quê, por que uma coisa está acontecendo, a tua chance de resolver é muito maior se você não souber por quê, né? Então, tem pessoa que está sentindo, ele sente tudo isso, ele não sabe porque, não tem a menor ideia do que seja. Então, ele procura auxílio em lugar errado. Aí, ele às vezes não consegue ser auxiliado. Então, o espírita, o espiritualista, ele leva essa vantagem, porque ele sabe por quê. se ele é estudioso. Aí então ele procura o auxílio no lugar certo, então realmente a cura, a solução, não, a curar não, mas a solução do problema, é, ela, assim, ele acaba sendo muito mais rápido.
Né? Ou pelo menos atenuada, né?
Atenuada.
Porque senão nos cultos... nós recebemos informações, mas não informações que nos orientem na questão saúde. Frequentamos os cursos normalmente durante a semana e comemos feijoada a semana toda. Provavelmente a gente estaria, em função da ingestão dessa comida, estarmos procurando uma doença, né, para o corpo físico. Logo,
a questão da saúde não é um privilégio dos espíritas. Na verdade, todo mundo pode obter a saúde desde que tenha o equilíbrio. Mas para obter o equilíbrio tem que ter, de novo, né, aquelas condições que o Mário lembrou. O espírito, a mente, o corpo e o social. Se conseguir manter os três equilibrados, a saúde vai estar manifestada. Agora, o espírita, como o Hélio muito bem colocou, tem a possibilidade de entender as razões mais profundas disso, que estão no espírito, que estão guardadas lá na nossa carga de vida, na nossa carga vital. Se ele compreender isso, está resolvido.
É fácil isso?
É fácil pelo seguinte, muito fácil e muito difícil. Por que é fácil? É fácil porque nós temos que ter uma consciência que nós vamos desencarnar. Acho que ninguém...
É inevitável.
É inevitável, é que nós vamos desencarnar. Que todo corpo físico, ele é programado, vamos dizer assim, para se desintegrar. Quer dizer, ele é constituído e proporcionado para poder desintegrar, um dia vai desencarnar. Então ele vai desencarnar como? Como é que ele desencarna? Como é que ele se desintegra? Através de um processo de doença física. Então, por isso que saúde, quando a gente liga saúde muitas vezes com o corpo, externamente com o corpo. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, aquilo que parece uma doença, né, como nos diz o Milamês, num livro psicografado pelo Nunes Maia, ele já falou muitas vezes que a dor é o prenúncio da verdadeira saúde. Ela, pois, é a mensageira do equilíbrio orgânico, bastando que venhamos a entendê-la na sua profundidade. Quer dizer, então, dentro desse processo, muitas vezes, a dor é a nossa grande amiga. E nós fugimos da dor. Por isso que muitas vezes a homeopatia, por exemplo, entre a medicina, ela é mais eficaz, porque ela trata o doente e não a doença. Quer dizer, então, porque muitas vezes aquela dor, aquilo que é a dor, é o sinal inequívoco que nós temos que cuidar no espírito, que muitas vezes o corpo não vai ter mais condição. Ele chegou num ponto que ele chegou no ponto de ser realmente desintegrado, no caso, de voltar para o laboratório da natureza, como gosta de falar o Zezinho, né?
Esse livro que você acaba de citar é o Saúde. Bem a caráter.
É, né? O livro Saúde. Então, nós não temos que... Então, quem é saudável? É quem tem tranquilidade de espírito. Então, ele fala assim, que saúde é o estado de graça, quando a consciência corresponde à tranquilidade dos anjos, né? Então, é isso aí. Embora vocês possam estar com o corpo totalmente doente. Está prestes a desencarnar. Você pode estar numa cama agora me ouvindo... Por exemplo, em estado terminal, que você sabe que você vai desencarnar, ou por idade muito avançada, enfim. Mas você pode estar assim, mesmo assim, mas muito saudável espiritualmente, né?
Valdir, só lembrando, Jesus Cristo nos deixou a mensagem de que enviaria um consolador para todos os males, para todas as situações. Esse consolador está presente entre nós e é o Espiritismo, pela sua compreensão, pela forma de entender, de interpretar e de evoluir o ser humano, o espírito, na sua jornada durante essa encarnação e as outras, inclusive.
E o Espiritismo, né, só encerrando, ele nos dá, só o que nos dá, Mário, falando da sua pergunta ainda anterior, e você bem sabe disso, você está provocando para a gente falar mesmo, né? É o seguinte, ele nos dá a certeza da reencarnação. Ou seja, não importa como esteja seu corpo físico hoje, né? Você vai arrumar um outro corpo físico no futuro, certo? Agora, para que esse corpo do futuro seja melhor do que esse que você tem hoje, você tem que cuidar do espírito, você tem que cuidar das suas emoções, tem que cuidar de você espírito, porque o próximo corpo físico que você adquirir, para que ele seja melhor do que está hoje. Se você estiver revoltado, se você estiver assim, em situação assim de revolta contra Deus por causa da sua doença, qualquer coisa assim, você só estará complicando né? O, também, não só esse que você está usando hoje, como o, que você vai, o corpo que você vai usar no futuro. Portanto, nós temos que ter confiança em Deus e fé realmente no futuro.
Queremos agradecer a atenção de todos vocês, ouvintes, convidando-os para o próximo programa. E para encerrar, do CD de Chico Xavier, Momentos de Paz, uma mensagem de Emmanuel, Mais Luz.
Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.